Senhores deputados, temos quórum, apesar de faltar o senhor deputado João Dias. Creio que as solicitações hoje serão algumas e, portanto, íamos dar início a esta reunião, desejavelmente para terminar também rapidamente, cumprindo, evidentemente, aqui todas as nossas obrigações. Temos como único ponto da nossa ordem de trabalhos a discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2021, cujo relator foi o Sr. Deputado Ricardo Lino, a quem eu daria a palavra para fazer a apresentação, querendo, naturalmente, do relatório. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, vamos ser bastante breves, visto que é um ponto único na ordem do dia. Eu queria começar por saudar todos os presentes. Dizemos de facto que o presente parecer incide sobre matérias que cabem no âmbito da competência da Comissão de Defesa Nacional, tendo implicado escassa análise da Conta Geral do Estado e respectivos anexos e pareceres do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. Refiro aqui que houve um pequeno lapso, visto que a UTAU não apresentou o parecer, ou seja, acho que já foi ratificada na versão final, mas é importante referir isso. E dizer-vos, de facto, também, considero a Lei do Orçamento do Estado 2021. O relatório da Conta Geral do Estado apresenta uma análise do contexto macroeconómico global, que será de enquadramento à avaliação de desempenho do orçamento, de execução orçamental do Orçamento do Estado em 2021. O presente parecer, não sendo exaustivo, mas sendo mais objetivo e sintético, tenta focar-se nos principais indicadores apresentados, reproduzindo, quando oportuno e assim necessário, os quadros constantes no referido relatório. Assim, tentando sintetizar, para não vos ocupar muito tempo, mas como a leitura mais exaustiva do relatório e do próprio documento assim o indica, do ponto de vista setorial da área de defesa nacional, o relatório refere, no âmbito que respeita à execução ao nível de recursos financeiros, que o Programa Orçamental da Defesa apresenta uma despesa efetiva consolidada de aproximadamente 2.392 milhões de euros, o que representa aproximadamente 89,6%, ou seja, cerca de 90%, da dotação corrigida global. No ano anterior, a execução rondou os 79%, o que sugere claramente uma melhoria significativa da execução no ano de 2021. Da análise do documento, no que respeita aos resultados obtidos, identificados pelo Governo e análise de desvios, é salientado que se revelou fundamental a continuidade de investimentos em meios e equipamentos para as Forças Armadas, que possam cumprir cabalmente as suas missões, sejam um eficaz garante de segurança e bem-estar da população e atuem como reserva estratégica indispensável à resiliência do Estado face a emergências complexas. Simultaneamente, identifica-se como tendo sido necessário prosseguir a adaptação da Defesa Nacional e a transformação das Forças Armadas, de maneira a responder aos desafios de inovação tecnológica cada vez mais acelerada, a novas ameaças, sobretudo na dimensão cyber, assim como os compromissos assumidos com os aliados de Portugal, que representam uma garantia coletiva vital de dissuasão de ameaças à segurança nacional. O relatório destaca ainda algumas medidas que continuaram a ser uma prioridade em 2021, tais como as políticas de valorização dos recursos humanos, bem como a dignificação dos antigos combatentes. É de destacar também algumas medidas importantes constantes neste relatório, como a tabela remuneratória durante a instrução básica e o alargamento do regime de contrato especial, políticas cruciais para fazer face às dificuldades ao nível de recrutamento e retenção de militares, como já verificamos aqui várias vezes nas reuniões desta Comissão. Realço também que, do ponto de vista da dinamização da componente externa da Defesa Nacional, não se pode deixar de referir ainda os contributos no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, promovendo-se uma reflexão sobre a dimensão da segurança marítima, assim como sobre missões da União Europeia. O reforço também dos mecanismos de articulação entre os mecanismos de proteção civil e militar na resposta a riscos como as pandemias e o reforço da cooperação com a NATO, incluindo na resposta a ameaças híbridas e emergências complexas, contribuindo para a segurança europeia e nacional. Por fim, no âmbito da resposta e combate à pandemia de Covid-19 e à semelhança do ano anterior, o documento assinala precisamente que as Forças Armadas demonstraram a sua importância para o apoio à crise da natureza não militar e estiveram envolvidas num conjunto de medidas de combate e de complemento de capacidade, tais como o apoio às ERPs, às estruturas de residência para idosos, descontaminação e desinfecção, sensibilização de escolas, comunidades piscatórias, produção de gel antisséptico, a realização de testes e diagnósticos, entre outros. Relativamente ao parecer do Tribunal de Contas, se foram elencadas 49 recomendações ao Governo em diversas áreas e setores do Estado, nenhuma das quais foi dirigida em particular ao Ministério da Defesa Nacional. Em jeito de conclusão, a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu, em cumprimento dos prazos e nos termos legais e regimentais aplicáveis à Comissão de Defesa Nacional, a Conta Geral do Estado de 2021, acompanhada dos pareceres do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social, para efeitos de elaboração do parecer setorial nas áreas da sua competência. Do ponto de vista setorial, da área de Defesa Nacional, destaca-se no que respeita à execução ao nível dos recursos financeiros que o Programa Orçamental da Defesa apresenta uma despesa efetiva consolidada de 2.391.700 milhões de euros, o que representa 89,6% da dotação corrigida global. Face ao exposto e apreciados os documentos referidos, a Comissão de Defesa Nacional conclui que o presente parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021 se encontra em condições de ser remetido nos termos da linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. Disse. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Lino. Muito obrigado pela apresentação que fez e também pela elaboração deste parecer sobre a Conta Geral do Estado. E coloco agora, naturalmente, à discussão, para quem quiser intervir, a Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, bem como o Sr. Deputado Relator Ricardo Lino. Sob este ponto de vista, permitam-nos naturalmente salientar um conjunto de aspectos que nos parecem objetivos, nomeadamente que do ponto de vista setorial da área da Defesa Nacional, o relatório refere, no que respeita à execução ao nível dos recursos financeiros, que o Programa Orçamental da Defesa apresenta uma despesa efetiva consolidada que representa 89,6% da dotação corrigida global e que, nessa medida, no ano anterior, a execução havia rondado os 79%, o que sugere, e a expressão é feliz, uma melhoria significativa da execução no ano 2021. Por outro lado, também não podemos deixar de fazer uma referência que nos parece importante quanto ao parecer do Tribunal de Contas, que diz precisamente que no parecer do Tribunal de Contas relativo à Conta Geral do Estado de 2021 são elencadas 49 recomendações ao Governo em diversas áreas e setores do Estado, mas que nenhuma é dirigida em particular ao Ministério da Defesa Nacional, o que também registamos. No entanto, há aqui uma referência que nos merece também aqui alguma atenção e que nos parece que entra já no campo de alguma subjetividade, que se prende com a afirmação constante do relatório que a maioria das medidas, na página 8, que a maioria das medidas se apresentam como cumpridas. Ora, salvo melhor entendimento, o conjunto das medidas elencadas e que se dizem respeito ao relatório do Orçamento de Estado para 2020, onde o Sr. Deputado aqui também referiu na sua apresentação que fez agora verbalmente, nomeadamente a valorização das pessoas ao Serviço de Defesa Nacional, quando anteriormente também no mesmo relatório se diz que são uma prioridade e, portanto, não se compreende como é que, sendo uma prioridade, estão cumpridas, até nos parece contraditório. E, portanto, naturalmente que a afirmação de que se apresentam como cumpridas a grande maioria das várias medidas, salvo melhor a opinião, apresenta-se já quase dentro da opinião até do próprio relator, uma vez que não existe realmente nada que sustente que estas medidas e qual para a justificação para dizer que elas estão cumpridas, e nessa medida o PSD sugere uma pequena alteração, que era a eliminação, considerando a natureza do relatório, a eliminação de que se apresentam como cumpridas, e ficaria apenas a grande maioria das várias medidas que constam destes eixos estão identificadas no respectivo relatório do Orçamento de Estado para 2020, que foi alvo da apreciação e parecer por parte da Comissão da Defesa Nacional, remetendo-se o elenco completo das mesmas e depois até final. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados. Agradecer o trabalho que aqui foi feito pelo deputado Ricardo Lino. Não obstante, e em complemento àquilo que foi dito pela senhora deputada do PSD, também o Chega não entende como é que foram cumpridos todos estes objetivos, quando nós sabemos que existe um grande problema nos recursos humanos neste momento nas Forças Armadas, entre outros, quer dizer, e portanto também somos da opinião que este texto deverá ser corrigido de forma a ir ao encontro, que é de facto aquilo que nós constatamos neste momento de um déficit, nomeadamente a nível de recursos humanos, para não mencionar outros, que existe nas Forças Armadas. Portanto, gostaríamos que também desta forma o texto fosse alterado de forma a dignificar o que acontece na realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado. Senhor Deputado Rodrigo Saraiva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar nota que nos iremos começar a ver mais vezes, que nós fizemos umas trocas nas comissões e eu passarei a estar efetivo na Comissão de Defesa. Tenho o infortúnio de calhar ao mesmo horário da outra comissão do seu efetivo, mas cá farei o esforço da omnipresença. Também estamos a correr para plenário, não irei perder muito tempo, mas e agradecendo a intervenção do PSD, portanto, subscrever aquilo que o PSD, a sugestão que o PSD fez, a qual subscrevemos, e é essa a nota que queremos deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, e agora cabe-me pedir desculpa por não ter feito essa referência relativamente à chegada a esta comissão. Seja muito bem-vindo, Sr. Deputado, é um gosto tê-lo connosco, seguramente. Faça favor, Sr. Deputado
Rodrigo Saraiva. Só para depois, para efeitos formativos e informativos e formativos, penso que depois também serei vice-presidente da comissão, mas... Depois os serviços me dirão o que é que eu terei que proceder e eu cumprirei com zelo essas funções. Muito obrigado.
Suponho que substituirá a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, que cumpriu também com dedicação e zelo essa função, e estou certo que o senhor deputado não fará por menos. Muito obrigado. Bom, passo então a palavra ao senhor deputado, autor do parecer, o senhor deputado Ricardo Lino. Enfim, para o que entender, mas nomeadamente relativamente à proposta que o PSD fez de ligeiro ajuste no texto do parecer. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Bom, de facto, não há, em relação às propostas apresentadas, em particular pelo PSD, nós aceitaremos, mas dizer contudo apenas uma nota que não é propriamente a minha opinião, é quase a transcrição e precisos verbos daquilo que está no relatório, mas não tem qualquer tipo... Mas está lá. Mas não há qualquer tipo de problema, com certeza que sim, que aceitaremos e fazemos essa pequena correção. Obviamente que sim. Com certeza que sim. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que esta nova redação deixa todos os grupos parlamentares mais confortáveis e, portanto, sendo, como eu disse logo no início, ligeira, apesar de tudo, acomoda a sensibilidade de todos e sendo aceito pelo Sr. Deputado, autor do parecer, tanto melhor. E por isso, se não houver mais intervenções, que não vejo assinaladas, ia colocar à votação o parecer com esta ação sobre a Conta Geral do Estado de 2021. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. E sendo assim, é o único ponto de ordem de trabalhos e, portanto, antes de dar por encerrada a reunião, só dar nota de que a próxima reunião da Comissão de Defesa Nacional se realizará no próximo dia 8 de fevereiro, quarta-feira, pelas 10 horas, e será a audição conjunta do antigo Ministro da Defesa e atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Carvinho, e do atual Secretário de Estado da Defesa Nacional. Até dia 8 e muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.